Sexta Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Banco do Brasil S.A. e recorrente Guilherme Gouveia dos Santos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Gustavo Cristófilo. É o 15 da ordem, recurso ordinário 1553, dígito 78. Doutor Gustavo está presente.
Doutor Laerte, por favor.
É, a nossa proposta é conhecer do recurso ordinário patronal e do mérito dar parcial provimento para A. excluir a condenação do pagamento de diferença decorrente da integração ao salário das parcelas auxílio refeição e auxílio sexta alimentação ao salário do reclamante e os reflexos deferidos conforme item B da parte dispositiva da sentença e B. excluir a multa aplicada na sentença de embargo declaratório de 2% sobre o valor da condenação, mantido o valor das custas processuais, a nossa proposta inicial de voto.
Obrigado.
Gustavo.
Gustavo.
Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uso da palavra.
Pois não, doutor, pode começar.
Bom dia a todos, a todas. Eu serei extremamente breve, apenas a respeito dessa questão da integração do auxílio refeição. A questão aqui, enfim, que eu gostaria de pontuar é que a admissão do reclamante foi em 17/1/1984. E é de conhecimento quase que notório que a primeira norma coletiva do Banco do Brasil estipulando a natureza indenizatória desse auxílio é referente ao ano de 1987 e também ao ano de 1988, sendo certo que o banco não se desincumbiu do seu encargo de demonstrar que quando da admissão, em 1984, haveria norma coletiva estipulando a natureza indenizatória desses auxílios. A questão aqui, enfim, ela já é classificada no colênio do TST pela OJ 413 e o que se pediria é para que fosse mantida a sentença no aspecto, tendo em vista o confronto, né, entre a data de admissão do reclamante, o PAT, a inscrição da reclamada no PAT só foi em 1992, e a primeira norma coletiva prevendo a natureza indenizatória dos auxílios é de 1987. Então, seriam essas as breves considerações que eu faço, e já desejo desde logo um excelente dia a todos e a todas. Muito obrigado.
Doutor Laerte.
Pois não. Eu vou pontuar aqui essa questão do auxílio alimentação, foi destacado pelo ilustre advogado, e temos duas divergências que também faz necessário discutir, porque a doutora Anne assim fez. No tocante ao auxílio alimentação, é preciso ressaltar que, no caso em tela, a alteração da natureza da verba antes percebida com natureza salarial. Quer dizer, não se trata de alteração da natureza da verba antes percebida com natureza salarial, mas sim de não comprovação de recebimento do título com natureza jurídica salarial. Do mesmo modo que o reclamante sustenta que a adesão posterior ao PAT não altera a natureza salarial do auxílio alimentação antes concedido dessa forma, foi o que entendemos, a renovação em normas coletivas posteriores do direito inicialmente instituído com natureza indenizatória, sem alterar a referida natureza, não implica no reconhecimento da natureza salarial do título, ou seja, o fato do acordo coletivo de 89-90 ser omisso quanto à natureza jurídica não permite alterar a natureza indenizatória prevista quando da instituição do benefício. Por isso que nós estamos alterando a sentença de primeiro grau para excluir da condenação o auxílio alimentação deferido pelo juízo com os respectivos reflexos. É o nosso entendimento. Os outros dois pontos, nós vamos primeiro ouvir a divergência, doutora Anne, para depois debatê-las. É como voto, senhora presidente.
Doutora Anne.
Pronto. A primeira divergência é em relação à indenização por perda de uma chance, que é a matéria comum, recurso obreiro e patronal, que foi concedido uma indenização de R$ 100 mil por perda de uma chance, né? O reclamado apresenta diversas argumentações em questão dessa para caracterização da responsabilidade civil, nesse caso, que deveria ser demonstrada através da comprovação de um ato ilícito e uma comprovação do real prejuízo e que a chance deveria ser real, e não mera expectativa, desejo ou suposição. Pelo que eu entendi aqui desse teste, dessa prova para subir de carreira, era todos que tivessem determinado nível se submeteriam a essas provas e a tudo mais, e dentre os que ficassem, que tivessem atingido todos os níveis, podiam ficar um, dois, três, quatro, há um poder discricionário do banco de escolher dentre aqueles que ficaram por último e que poderiam, a qualquer um desses, ocupar o cargo que estivesse vago. Foi assim que eu entendi, mas que essa escolha era discricionária do banco como empregador. Não é que todos que tivessem se submetido e tivessem ultrapassado as etapas seriam obrigatoriamente ocupar os cargos, porque na realidade seria um cargo só que estava vago. E que é exatamente. O reclamado afirma que o candidato precisa logar êxito em todas as etapas do processo de ascensão profissional, executivo e gestores no exterior. Era para esse cargo, que é composto por três etapas: o recrutamento, a avaliação dos comitês gestores e a avaliação técnico-comportamental. Estabelece que na etapa de recrutamento, além da pontuação obtida no TAO, são considerados outros critérios de classificação, no caso em questão, o PDG e o GDP, de forma que a pontuação desses indicadores não é computada no TAO, de forma que a tela apresentada pelo recorrido em sua petição, que revela sua classificação em segundo lugar, não representa o resultado final da seleção, uma vez que naquele momento ainda não haviam sido considerados os outros critérios, se passar pelas diversas comissões técnicas. Destaca ainda que, de qualquer forma, o recorrido seria classificado para a próxima etapa, em razão da quantidade de vagas previstas. Na segunda etapa, os candidatos são avaliados em relação à prontidão para a função que estão ocupando atualmente. Além dos resultados, são avaliados competências, como comprometimento, gestão de pessoas, visão do cliente, relacionamento com intervenientes, agilidade de aprendizagem, dentre outros, de forma que o recorrido foi avaliado pelo seu comitê e não foi classificado ou indicado para essa última etapa. Reforço o recorrente que, apesar de não informado pelo recorrido em sua peça inicial, o mesmo também participou da edição do programa 2017, assim como a 2019, não logrando êxito, ou seja, não chegou na fase final naquela edição. Ele também foi classificado na etapa de recrutamento e não indicado classificado na avaliação de comitês gestores, ou seja, o funcionário não se classificou para essa etapa final em nenhuma das edições em que se inscreveu. Trata-se de confissão do reclamante, exarada em seu depoimento na audiência de instrução. E adduz que os danos morais, em lugar de ressarcir eventuais prejuízos, o autor receberá o dobro do que percebia enquanto estava na ativa. Isso não se coaduna com o Instituto do Ressarcimento por Danos Materiais. E o reclamante já se encontra recebendo mensalmente quantia equivalente à que receberia a título do salário quando em atividade, pois recebe aposentadoria complementar com benefício da Previ. O reclamante objetiva também a majoração do valor da indenização fixada em juízo. Pondera que a indenização refere-se à própria chance, não ao lucro ou perda que dele era objeto, e que, mesmo inexistindo um dano certo e determinado, há um prejuízo para a vítima. O obreiro faz jus à indenização em valor não inferior a 12 vezes a diferença da remuneração. Assim foi como dito, consta no voto do relator. a participação no processo interno não garante a nomeação em quaisquer funções na reclamada, ainda mais sendo o cargo pretendido em função de confiança, não significando que a mesma deva nomear todos aqueles habilitados para os cargos pretendidos. Ele já tinha tentado 2 vezes, não tinha obtido sucesso. Além disso, o autor, apesar de avaliado pelo seu comitê, não foi indicado ou classificado para a última etapa do certame. E, nesse sentido, o artigo 402 do Código Civil estabelece que o ressarcimento de danos materiais abrange parcelas de duas naturezas, né? A que efetivamente a vítima perdeu os danos emergentes ou que a vítima deixou de ganhar os lucros cessantes. E o autor não cuidou de demonstrar de forma inequívoca quais foram os danos e prejuízos advindos da perda de chance que alega ter sofrido. Então, não se demonstrou a perda de uma chance decorrente do fato de não ter sido nomeado para o cargo pretendido, o que teria prejudicado o autor, haja vista a impossibilidade de se determinar qual seria o resultado final. É algo hipotético e eventual, incompatível com a quantificação certa, com o cartesianismo que se exige na configuração do dano material e do efetivo prejuízo da vítima. Então, portanto, do conjunto probatório, deixa-se claro que o fato do autor não ter havido sido escolhido para o cargo em comissão que pretendia não gera automaticamente um direito ao deferimento da indenização por danos materiais, pois a pretensa perda de uma chance não tem o condão de provocar um dano certo e determinado que resulte uma indenização por danos morais. E o dano moral recorrente à doença ocupacional. Os documentos médicos trazidos, apresentados pelo reclamante, que atestam um propenso adoecimento, aborrecimento, foram produzidos a partir de agosto de 2019, em exame periódico anual, afastando o nexo de causalidade entre a doença e o labor. Porque ele disse que, no momento algum, se afastou em decorrência das referidas enfermidades. Né, dessa doença ocupacional que ele fala que tem, que são o transtorno de adaptação. Afirma ainda que durante o processo de realização do certame, que foi em fevereiro de 2009, e a sua aposentação em outubro de 2019, não consta qualquer afastamento pelo INSS ou por acidente de trabalho. E ainda diz que restam caracterizados os elementos que configuram o dever de indenizar do reclamado, afirmando que não restou provado o dano alegado, nem ponto de vista por parte do reclamado, e nem demonstrado o elemento subjetivo, não havendo culpa do reclamado. Destaca que não restou também caracterizado o nexo de causalidade, no caso concreto e objetivo, caso mantida a condenação, que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E o reclamante é objetivo a majoração. Pois bem, foi determinado que o juízo fizesse uma perícia para constatação da alegada ocupacional. E o laudo concluiu que havia uma escala, ele foi avaliado numa escala Batista de depressão. A intensidade dos sintomas de depressão, o reclamante apresentou depressão grave. E na outra escala, também um quadro grave de estresse. Ocorre que a perícia se baseou apenas e tão somente em declarações unilaterais do próprio reclamante, dadas no dia do exame. No dia do exame, a autora da demanda informou a perita que já no mês de outubro de 2019, com sintomas acentuados de um grau depressivo, salientes que nunca saiu, nunca entrou em benefício do INSS por essas alegações, aderiu ao programa de demissão voluntária e relatou também que tomou essa decisão depois de uma conversa ao telefone com o superintendente regional, que lhe garantira que no ano de 2020 o banco passaria por mudanças estruturais e que talvez ele tivesse que ser removido para outro estado. Isso tudo foi o que ele disse, não há prova nesse sentido. Afirmou ainda que depois de ser desligado da reclamada e sem tratamento para os sintomas, o quadro se intensificou. E ainda que passou os 2 primeiros meses após se aposentar em casa, que não conseguia sair, não conseguia realizar nenhuma atividade, não se sentia motivado, que chorava, sentia-se desvalorizado, constrangido. O autor não esperava que sua carreira no banco encerrasse daquela maneira. Revelou que tinha outros planos e só se aposentar depois de mais alguns anos de labor, sem que sua decisão tivesse sido influenciada por pressões externas e alheias ao seu desejo, como compreende que aconteceu. Nenhuma dessas alegações acerca das quais tinha o reclamante, o ônus da prova, foram provadas nos autos. Então, além de não produzir nenhuma prova testemunhal nesse sentido das suas alegações, e que a doença que o autor afirma ter adquirido em virtude do trabalho prestado para a reclamada pode ter ocorrido em razão da sua aposentadoria voluntária, da sua não adaptação a essa nova realidade, e delineados os fatos do processo, tem-se que, apesar do laudo pericial ter sido conclusivo quanto ao nexo e causalidade entre a doença e as suas atividades laborais, tal conclusão se deu com base em declarações unilaterais que, ao meu entender, não podem ser consideradas a esse ponto de se dizer taxativamente que houve relação causal. Sendo assim, eu deixo de acolher o laudo e reformo a sentença de origem e julgo improcedente o pedido para excluir da condenação da reclamada na indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional. E com esse dou provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais pela perda de uma chance e danos morais por doença ocupacional. É o meu voto, senhora presidente.
Senhora
Doutor
Presidente,
Laerte.
com todo respeito.
Me desculpem, só um esclarecimento pela ordem. Considerando que no relatório não foi informado o objeto da divergência, eu questiono se eu poderia fazer uso da palavra em relação a esses tópicos.
Eu acho que não.
Doutor, o senhor já falou,
É com
né?
todo respeito, só pedindo, mas porque
Não,
eu não sabia que
não.
haveria divergência quanto a essa. Quanto
Mas,
a essa matéria.
senhora presidente, posso falar?
Regimento.
Senhor doutor, com todo respeito também, eu entendo que se o senhor vem fazer uma defesa oral, independente, a gente diz que tem divergência, mas a gente não pode dizer quais são as divergências. Cabe ao advogado pontuar o que acha que é interessante pontuar, não com base no que há divergência ou no que há. O voto é aquele do relator, mas pode haver divergência dos demais participantes, dos demais desembargadores, e nós não podemos dizer quais são as divergências antes do senhor falar. É o meu entendimento e é o que tem acontecido aqui, pelo que eu vi, vejo.
Perfeito,
Mas,
Excelência. É apenas
doutora Eliane, está presidindo, eu não concordo, se for o caso.
Eu também entendo dessa forma. A sustentação oral é única, né? Então, doutor
Eu
Laerte.
acho até que ele poderia tomar conhecimento sobre que ponto era divergência, justamente para
Exatamente.
facilitar a sustentação dele.
Sim,
Mas
se eu tivesse perguntado no
ele não fez
momento.
tua pergunta,
Né?
para não
agora,
sustentar
quanto a
todo. Desculpa.
divergência, doutora Ana, eu peço vênia para manter o voto. Eu acho, doutora Ana, que se o julgador for sobre o dano, a perda de uma chance, ele fosse calcar na existência da certeza absoluta de um determinado direito, data vênia, eu acho que fica inviabilizado por completo o acolhimento da existência desse tipo de responsabilidade. E o STJ, não é por outro motivo, que vem declarando sistematicamente que a perda de uma chance, declarando que a perda de uma chance, a perda como uma espécie autônoma de dano. E o TST vem na mesma toada, quando ele diz a mera impossibilidade de assegurar que o trabalhador teria adquirido a oportunidade de trabalho, caso a chance não houvesse sido suprimida, não obsta o dever de reparar. E aqui a prova nos autos, inclusive a reclamada reconhece na contestação pelo menos dois pontos, É nesse sentido que o reclamante foi de fato prejudicado. Nós estamos trabalhando aqui com uma empresa de sociedade economia mista e deve se ater aos limites da Lei 9.784/90, em que o seu artigo 50, inciso 3, exige a observância daqueles princípios condicionais, finalidade do ato, publicidade. E aqui nós vemos que pelo menos dois, com certeza, foram suprimidos e são incontroverso, porque a empresa reconhece. Um deles, a reabertura de período de inscrição com adoção de critérios de pontuação diversos, gerando decréscimo de colocação e pontuação originárias do autor. Outra, inclusão do nome do autor em lista de aprovados para participação de etapa posterior, consistente em avaliação por comitê de gestores, divulgada após uma primeira relação de candidatos. Quer dizer, o reclamante foi aqui prejudicado na chance que tinha de ser promovido. Afora o estresse que ele teve com as gestoras, temos vários e-mails questionando, num processo seletivo, questionando dúvidas. Onde está a publicidade? Onde está a lisura do ato, que deve ser equânime para todos? Temos que ter paridade de armas, inclusive, principalmente, para os candidatos que participam de um processo seletivo e tão importante como seria uma promoção para trabalhar no exterior como funcionário do Banco do Brasil. A data vênia aqui, a perda de uma chance está, data vênia, mais do que provado, com todo respeito a quem entende de forma contrária. E quanto ao dano moral pela doença, esse estresse levou o reclamante a uma depressão e tem prova nos autos. O fato de ele não ter usufruído, ter se ausentado por doença ocupacional, isso não, data vênia, não exime a empresa de repará-lo, porque há prova de que ele adoeceu. Há laudo médico nesse sentido. Por isso que eu peço vênia para manter o voto nesse sentido, mantendo a condenação nos valores arbitrados pelo juiz de primeiro grau. Como voto, senhor presidente?
Eu peço vênia, doutora Anne, mas eu também entendo.
Com licença,
Diga,
posso
doutor,
falar?
pode
Vou
falar.
falar.
Pode falar.
É o seguinte, doutor,
Pode ser, pode ser.
eu entendo talvez que ele já havia participado de dois outros, outras, eu acho que é concurso, eu não sei,
Processo.
essas provas para obter esse mesmo cargo. E nos dois outros ele também não teve sucesso. Então, ele perdeu duas chances, três chances, no caso, então, de ter aquele acesso. E não, e não, e ele não, e ele, em hora alguma, ele diz que não houve transparência ou alguma forma. Ele tinha certeza que nesse terceiro ele ia passar. O grande problema foi esse. Mas ele se submete a comitês que avaliam outras coisas mais subjetivas que do dia a dia. Eu não entendo que houve perda de chance. Para mim, perda de chance, ainda mais se eu prometer, olha, você vai entrar nessa vez, viu? Você vai ficar nesse posto. Nessa vez você vai passar. E ele não passar, e ele não ir para o posto, isso sim seria perda de uma chance. De uma chance que foi comprometida a ele que se daria. E não foi esse o caso. Ele já havia passado por outras ocasiões. Então, seria o caso de uma pessoa, nós que vamos fazer concurso para juiz, não passar no primeiro, não passar no segundo, não passar no terceiro, a gente está perdendo chance? Não, nós estamos nos submetendo a critérios que são sabidos de todos os candidatos. Talvez lá de fora não seja, dos candidatos na maioria, sim, porque somos obrigados a saber. É a mesma coisa dele. Ele e outros que se submeteram ao mesmo concurso, tanto é que outros tiveram também, perderam a chance. Não, simplesmente não alcançaram, talvez, o que estava disposto a esse comitê decidir, porque passa a ser também uma decisão do empregador. E essa questão do dano moral, todo mundo sabe que ele diz aqui que antes já tinha relativos algumas ocasiões de depressão. E aumentou depois que ele se aposentou. Houveram duas coisas, de fato. Ele não conseguiu o local que ele queria, que ele almejava e sonhava o sonho da vida da pessoa, talvez, mas que nem sempre se alcança. Isso é perda de chance? Não posso considerar assim. Eu queria ser gerente de uma empresa e não conseguir chegar nos critérios exigidos para conseguir. Eu quero, é o meu sonho, mas eu não consigo. Não consegui. Vou ficar mal, vou. Ainda mais me aposentei posteriormente. É uma outra situação diversa. Aposentadoria não é uma coisa simples, depois de tantos anos do trabalho. Tanto é agora que todos nós vamos nos preparar para a nossa aposentação, porque vai ser uma outra realidade e que muitas vezes abala, sim, e muito, alguém que se aposentou. Então, por isso é que eu não entendi dessa forma, com a devida vênia que o senhor entende. E precisava esclarecer talvez um pouco mais depois da sua divergência, doutor Laerte. Eu mantenho meu voto, a minha divergência, senhora presidente.
Pois não, doutor Laerte, o senhor quer dizer alguma coisa, não?
Apenas acrescentar, doutora Anne, que de fato ele passa por outros processos seletivos, mas o que se discute é esse terceiro e que a empresa de fato tratou de forma diferenciada e temos aqui prova consistente e
Sim.
reconhecida pela empresa. Primeiro, a reabertura de período de inscrição com a adoção de critérios de pontuação diversos, gerando decréscimo de colocação e pontuação originárias do autor. Veja que coisa flagrante. B. Inclusão do nome do autor em lista de aprovado para participação de etapa posterior, consistente avaliação por comitê de gestores divulgada após uma primeira relação de candidatos. Duas coisas aqui que a administração pública jamais poderia fazer e fez com esse candidato.
Mas não
Teve aqui
só
a
com
chance
ele,
dele
doutor
flagrantemente violar.
Laerte, tiveram outros candidatos. Se tivesse sido só com ele, ou talvez
Os
admitisse
outros
essa possibilidade. Mas não foi só com ele.
também que a chance dele
Não, doutor
perdida.
Laerte, o que eu quero
Os outros
dizer
que
é que
venham.
isso não é prova, isso não é uma prova cabal de que houvesse, que houve ele perdeu uma chance, não quiser, no prejuízo causado, que ele sentiu-se como causado a ele, não é, foi nada pessoal. Foi uma coisa que se utilizou disso, tanto é que outros também ficaram da mesma forma. Não foi uma coisa exclusiva para ele perder a oportunidade. É isso que eu quero dizer. Mesmo que não tenha sido a forma que deveria ser utilizada, se fosse o caso, houveram outros que foram prejudicados, segundo o seu
Fora também.
fundamento.
E cabe a ele ver a justiça
Eu
também.
também entendo assim, doutor Laerte.
Só a ele, não. Se
É,
fosse
acho que o assunto
dirigido
está
a
muito.
ele, tudo bem, mas não era dirigido a ele. Não foi nada dirigido
Ele
pessoalmente a ele para
acabou
ele não conseguir.
prejudicado. Foi em detrimento dele de outros e em benefício
Em
de outros.
outros. Ele foi em detrimento
Não de
dele,
outros,
ele
de um
perdeu, né?
outro. De um outro, porque só foi um escolhido, os demais que
De um outro,
se
mesmo que
estabeleceram
fosse
na
beneficiado
mesma
de
condição,
outro, ele tinha que ser
não foram
prejudicado,
escolhidos,
né?
e entre os não escolhidos, ele. Porque ele é o que foi. Porque foi pessoal. Os senhores estão levando para um lado pessoal que ele é que está sentindo, mas que, de fato, em relação a todos que entraram no concurso, foi usada a mesma fórmula. Entende? A mesma fórmula.
É bom, então pela. Eu entendo como doutor Laertes, acho que houve sim, ele foi prejudicado e ele perdeu essa chance realmente. Eu entendo e que cabe sim a indenização. Assim que eu estou acompanhando, peço bem a doutora Anne, mas eu acompanho o doutor Laertes.
Essa questão de acompanhar a doutora Eliane, isso aí, para mim, não me importa de jeito nenhum. O que importa é eu poder
Doutor, eu
falar
sei.
o
É o
meu fundamento. Eu divirjo muitas vezes, mas divirjo fundamentada. Eu não divirjo jamais sem um fundamento. Não é porque eu acho, não. Eu tenho um fundamento para tal. Se fosse ele outro,
Pronto,
ou os
doutora, todos nós
dois houvessem
eu tenho o máximo respeito. Todos nós
diferenciação
temos,
na
né?
forma de houve a esse aqui teve conhecimento disso aqui antes desse outro, tudo bem, mas não foi nada disso, não houve nada disso. Ele levou para um lado pessoal que não é lado pessoal.
Eu não vejo como a senhora está vendo, é uma questão de percepção, né? Cada
Não, com
um vê
certeza.
do seu lado, né? Aliás, até a percepção nos trai, a gente acha que está vendo de uma forma e é de outra, né? Então, por maioria, com a relatora. Aliás, desculpe, com o relator, doutor
relator.
Laerte. Não, é relatora mesmo, doutora Anne foi a relatora.
Não, relator
Não,
somos nós.
a relatora foi o doutor Laerte, foi a
Foi doutor Laerte, essa é a minha
divergência é de
divergência.
doutora Anne.
Ah, que
É
senhora
verdade.
presidente.
Doutor.
Obrigado.
Diga. Então, quer ouvir a decisão, doutor? Vê aí,
Por
por favor,
favor.
da Algisa.
Por unanimidade, conhecido o recurso ordinário obreiro e no mérito dado provimento parcial para majorar o percentual dos honorários de sucumbência devidos em favor dos patronos do reclamante para 15%. E por maioria, conhecido o recurso ordinário patronal e no mérito dado parcial provimento para excluir a condenação no pagamento de diferenças decorrentes da integração ao salário das parcelas auxílio refeição e auxílio cesta alimentação ao salário do reclamante. E os reflexos deferidos conforme item B da parte dispositiva da sentença. Excluir a multa aplicada na sentença de embargos declaratórios de 2% sobre o valor da condenação, mantendo o valor das custas processuais, uma vez que o valor atribuído provisoriamente à condenação pelo juiz de primeiro grau guarda a relação com os títulos deferidos remanescentes na condenação. Contra o voto da excelentíssima embargadora Ana Helena Pichinol Josa, que ainda julgava improcedente o pedido de indenização por danos morais pela perda de uma chance e danos morais por doença ocupacional.
Pronto. Então, espero o próximo.
Muito
Vamos
obrigado, senhor
agora ao
presidente.
14 da ordem.
Excelências, um bom dia a todos. Muito obrigado.